Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegou a edição de número 174 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E estamos aqui reunidos hoje para, basicamente, para o Celim poder fazer as previsões de goleada para o primeiro clássico de Minas Gerais esse ano. Apresente-se à turma, Celim, e já fala quanto você acha que vai ficar.
Só vou fazer uma correção aqui, que não é o primeiro, não é o único que vai ter esse ano de novo.
Não, eu tô falando o primeiro clássico em Minas Gerais, no sentido de que tem Atlético e América, entendeu?
Mesmo assim, ainda pior, porque o primeiro vai ser Cruzeiro e América semana que vem. O que me deixa com muito medo,
inclusive. Ah, é, adiaram o jogo, né? Então esquece o que eu falei. Celim, pode falar que vocês vão golear o jogo aí, ó.
Menos de 9-2, eu nem comemoro. E aí, como é que vocês estão? Bom, né?
Esse que já interviu aqui para piorar a desgraça que eu estava prevendo, o seu Glauber Maia, que também, enfim, cumprimente nossa audiência.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Entrei, né? Numa página está a gravação do podcast, na outra está o jogo do Cruzeiro e vamos lá. Com fortes emoções ao longo desse podcast.
Aí vocês pensam o que é desânimo. É, gente, puta, essa rotina nossa.
Já começou o segundo tempo e veja bem você. Saiu o Rafael Sobis e entrou o Marcelo Moreno.
Não tem a menor chance disso dar certo.
Nem Deus vai dar conta de ajudar o Cruzeiro numa situação dessa aí.
O técnico não quis usar a substituição, não?
Ai, ai, que coisa difícil. Estamos aqui, então, para edição número 174, como eu já disse anteriormente. E, Celim, agora, essa semana nós não temos premiação, não, mas nós temos um negócio que nunca falha nesse podcast. O que, que é?
Aniversários.
Ah, menino, gostei.
Momento Gui Cabeça.
Um grande abraço para ele, inclusive. Dessa vez teve pouca gente, viu? Muita gente, não. No dia 5, Celim, aniversariaram a Silvinha, jogadora histórica do basquete brasileiro, da Seleção Brasileira de Basquete. No dia 6, o Toni Schumacher, goleiro da Alemanha das Copas de 86. Você sabia, Glauber, que ele é um dos goleiros que mais participou de disputa de pênalti?
Não.
Em Copas do Mundo, se eu não me engano, as três primeiras disputas de pênalti assim, em Copa do Mundo, ele estava envolvido.
Aí eu te pergunto, ganhou ou perdeu?
As duas coisas, mais ou menos ali para tudo. Ficou sempre ali em cima do muro. E outro também, esse aqui, entra na cota Galo e na cota Cruzeiro, mas eu quero que Glauber fale dele, o senhor Paulo César Borges, goleiro do Cruzeiro de 98, você tem alguma lembrança dele?
Poucas, né, porque ele era reserva do Dida, né? Para nós é demérito nenhum ser reserva do Dida, né?
Fez grandes atuações quando precisou dele, mas eu só lembro do gol que ele tomou da Zeinha da Bahia no final da Copa do Brasil, que eu xinguei aquele rapaz um tanto. Outro fez aniversário, esse ali, Tim Howard, goleiro dos Estados Unidos.
O homem das defesas impossíveis na Copa, né?
Ministro da defesa dos Estados Unidos.
Importante dizer que todo mundo ficou espantado dele fazer 50 mil defesas naquele jogo contra a Bélgica, e ninguém ficou chocado do Obama ligar para o vestiário para falar com ele, né? Como é que o Obama tinha o celular dele, ninguém preocupou em perguntar isso.
Esse é o tributo do time. Você faz uma atuação na Copa do Mundo assim, o time perde, ok. Mas aí tá no vestiário, toca seu telefone particular, é o Obama ligando para você.
Não, e detalhe, o Obama estava assistindo o jogo, né?
Pois isso é. Que é o mais impressionante. É. O Obama nem gosta de futebol, hein?
Isso pois é. Alguém deve ter falado, nós vamos pegar uns caras aí na Copa do Mundo. Copa do Mundo, o que, que é isso? É o mais importante que tem no futebol. Opa, bota aí para eu ver se tem. É o soccer, né? Bota aí, pra nós. E aí, vendo o goleiro dele fazendo aquela atuação.
Começaram falando que era futebol. Aí ele achou que, foi, que era futebol americano. Achou esquisito que o gol tava muito baixo. Aí que ele percebeu que era um foco, entendeu?
Aí explicaram pra ele: ó, esse time da Bélgica aí é bom, viu? Esse cara tá fazendo um negócio impressionante, né?
Diz que eles têm uma geração muito boa.
Exatamente. Mal sabiam eles, né?
E lembrando que o Obama é fã de basquete, né?
Exatamente. Isso mesmo. Também celebraram aniversário, já no dia 7, a Fabi do vôlei, né? Líbero de história, maior. Acho que ela é a maior líbero, né, da história, ou não?
Com certeza. Ela é bicampeã olímpica, né?
É, né?
O líbero humano que tem duas medalhas de ouro nas Olimpíadas é... Totalmente vai ser o melhor da história.
Pensando bem, faz. Além da Ademar Ferreira da Silva, são pouquíssimas pessoas mesmo além dela, né?
É, e todos do vôlei.
É. O Maurício, né? É, realmente. São pouquíssimos.
Maurício, Giovanni. Eu acho que nem o Tandy não tem duas, não.
Tandy não tem, não.
Maurício e Giovanni. O feminino é o mais novo aí que ganhou em Atenas e no Rio.
Que loucura, cara.
No vôlei feminino tem um monte, né? Tem a Sheila, a Fabiana,
sim,
além da Fabi, mas no vôlei tem bastante, porque no vôlei foram próximas as conquistas, né?
É. Não tem de outros esportes, né? Mas que coisa, hein, cara? Não tinha parado pra pensar nisso, não. Bom, no dia 8, fizeram aniversário do Teófilo Cubídias, o maior jogador. Aliás, né? Agora a gente já não pode dizer com tanta convicção. Ele é o maior, né? Mas ele já foi por muito tempo o maior jogador peruano de todos os tempos.
Ah, eu acho que ainda pode ainda. O Guerreiro não passou, não. O Guerreiro pode ter sido mais relevante, talvez. Sei lá, porque...
Mas já tem. Já tem essa discussão lá no Peru, né?
Mas é porque o Guerreiro, assim, no meio de um deserto técnico, conseguiu levar o time para a Copa do Mundo. Isso aí é realmente um feito importantíssimo. Mas eu acho que o Cubídias jogou mais bola que o Guerreiro, né, gente?
Eu também acho. Ainda mais o asfalto que ele batia no negócio. Tem uma no Maracanã contra o Brasil, que é um negócio assim. Ele mete um 3 dedos por fora da barreira, a bola vai lá na gaveta do Leão, mas ele não tem a menor condição de chegar na bola.
É a eterna discussão do Pelé e do Maradona, né? Assim, o Pelé jogou mais bola que o Maradona, mas o Pelé não tem o tamanho do Maradona, tem.
Exato.
Maradona é Deus, né?
Nossa, exatamente. Assim. Oh, fez aniversário também o Zé Sérgio Pontes de Paiva, histórico meio-campista com São Paulo, né? O Caio Júnior, que faria aniversário, Caio Júnior técnico, né, que faleceu no desastre da Chape. No dia 9, fizeram a gigante Semyonova, da União Soviética, grande jogador de basquete da época dela, Djorkaeff, histórico atacante francês campeão de 98, o Nauber do vôlei, que está aí também, conexão.
Bicampeão olímpico.
Outro que entra nessa cota. Cota Galo, Celinho. Juan Sebastian Verón fez aniversário.
Não deixa de ser.
Não deixa de ser.
É um grande prata, rapaz. Honraria que nem 200 pessoas têm e ele tem.
Ele tem. Além deles, a Érica do basquete e o Deli Brinde, o Brinde filho, no caso, também fizeram aniversário.
Sobrinho.
Sobrinho, né? Eu sempre confundo.
Sobrinho daquele Brinde.
O Brinde original. É. O dia 10...
É, né? Apesar de ser blind, não é cego.
Enxerga bem. E enxergava bem, aliás.
Enxergava muito bem o jogo.
O dia 10, Fofão, outra jogadora histórica do vôlei.
Aurélio Miguel não é campeão olímpico, infelizmente.
Não é. O Aurélio Miguel é um dos maiores judocas da história do Brasil. O Rakitic, croata, meio-campista croata. Samuel Eto'o, que completou 40 anos. E Eiroteu, maior...
40 anos, ele tem 40 anos, não?
Hã?
O Eto'o tem uns 40 anos, que ele tem 40 anos, não é possível.
Ele completou agora, oficialmente, pelo menos. E o Peiroteu, o maior goleador da história do Sporting de Portugal, eles dizem que era o... Como é que era? Era rei dos golos? Era alguma coisa assim que eles chamavam ele. Que era o cara que tem o maior número de jogos, que ele marcou 4 e 5 gols num jogo. Vocês já viram isso?
Não.
É um negócio assim, absurdo a marca dele. Ele é da década de 30, eu acho.
Gol do Cruzeiro, hein?
Você vai falar comigo que foi de quem? Ah, não, foi do Felipe Augusto. Eu fiquei com medo, eu vi a cara do Marcelo Moreno, ele tava só comemorando.
E eu só descobri que foi do Felipe Augusto depois que eu li o nome nas costas da camisa dele, porque eu não reconheço esses jogadores do Cruzeiro ainda.
É difícil, não vou acostumar.
Quando chegou aí, eu não conheço ninguém. Não que sejam ruins, eu só não consigo reconhecer. Assim.
E assim, o Cruzeiro, 1-1, Cruzeiro segue sem nunca ter vencido São Raimundo de Roraima. Eu também não perdeu para isso.
É.
Por enquanto. Encerramos aqui no dia 11 com o Doc Ellis, histórico também no beisebol dos Estados Unidos, com Magic Paula, que a gente não deve nem colocar mais alcunhas para ela, inclusive colocando lá nas redes do Stat Sports uma das jogadas dela que eu acho mais impressionante na Olimpíada de Atlanta, que é dois passes de costas no mesmo lance. E nenhum das duas ela conseguiu pegar ela, né? Outra jogadora de basquete histórica que está fazendo aniversário hoje, a Becky Hammon, jogadora dos Estados Unidos, e que hoje é assistente técnica do San Antonio Spurs, que é, fatalmente deve ser a substituta de Greg Popovich na equipe dos Spurs. Vai ser a primeira mulher a fazer isso na NBA, caso se confirme. Ainda na NBA, aniversário de Anthony Davis, pivôzão do Los Angeles Lakers, que Celinho conheceu agora quando ele começou a ver a NBA, não é, Celinho?
É.
Gostou dele? Você achou ele bom?
Gostei.
Muito bem. E mais dois do futebol para encerrar, o Robertson, o escocês do Liverpool, lateral esquerdo, que para o Galvão Bueno era inglês, que todos os jogadores do Liverpool eram ingleses. E principalmente Didier Drogba, fez 43 anos, Cota Galo, Celinho. Mais um aí da Cota Galo.
É. Esse é do Corinthians, né? Que o Drogba não veio pra cá, não.
Mas você não lembra da história. Você não lembra da história do Calil, não?
Quem vinha era o
Anel. O Anel. Não, mas teve aquela que depois do caso Anelka. O Calil desembarcou no aeroporto, ele tinha ido passar férias na Europa. Aí os caras cercaram ele no aeroporto e falaram quem que ele foi contratar. Ele não queria responder, os caras ficaram andando atrás dele, enchendo o saco, e tinha sido exatamente ele estava chegando a segunda depois do final da Champions, que tinha sido no sábado. E o Anelka anunciou que não ia continuar no Chelsea. Aí o Calil soltou, fui contratar o Drogba.
Entendi.
Isso, não lembra disso não, gente, ó.
Ele. Teve também outra boa do Calil, que aconteceu não sei o que, que ele postou um tanto de KKK no Twitter. Aí o povo falou que ele tava contratando o Kaká pra frente. Contratando o Kaká. Uma portada de barco, não vou falar com assim. O
pessoal dá uns tiros no escuro, né, pra ver se é.
Mas essa aí do... Essa do Drogba, eu ri demais daquele treino. Eu ri demais dele explicando depois, né. Eu ia falar o Pelé, mas ia dar muito na cara, então eu falei pra mim mais. Ali, terminamos os aniversariantes mais rápido do que você imaginava, não é verdade?
Sim.
A gente só não conseguiu ser mais rápido que o ataque do Cruzeiro, não é, Cláudio?
Pelo menos, mais ou menos.
Escorregamos, por isso que fomos mais rápidos. E Copa do Brasil acabou, mas já começou, né? Então o negócio veio... No último domingo, o Palmeiras derrotou o Grêmio por 2-0, com gols do Wesley e do Menino, e conquistou o tetra da Copa do Brasil, o que tornou o terceiro maior campeão da competição, atrás do Cruzeiro, que tem 6 títulos, e do Grêmio, que detém 5 conquistas. O que, que os senhores me dizem a respeito desse jogo?
Meio que previsível, né? Porque, assim, igual a gente estava falando, que o problema fazer um gol era um parto, apesar de que nos 5 primeiros minutos... O Grêmio ainda deu uma pinta ali que podia dar um calorzinho no Palmeiras. Mas foi só nos 5 minutos iniciais também. Depois virou aquela mesma dor de cabeça que é pro Grêmio chegar na grande área, né? Um absurdo como é que um time que não o Grêmio, que fez o que fez recentemente, tem essa dificuldade toda de chegar dentro da área, né? Não é nem exatamente de finalizar, não. É de... E quando a bola chega perto da área, você sinaliza, né? O problema é a bola chegar perto da área, é uma loucura.
E o Palmeiras, como a gente esperava também, né? Teve mais facilidade pra, com o campo para contra-atacar, né? Podendo fazer o jogo reativo deles. Do melhor jeito aí possível para eles.
E achei que o Palmeiras jogou bem no jogo, assim. Suportou bem aquela pressão dos 5 minutos iniciais ali e depois dominou o jogo, mesmo com, em alguns momentos, o Grêmio tendo mais posse de bola que o Palmeiras. O Palmeiras correu pouquíssimos riscos. É. Também por perto do Palmeiras, não só porque é um parto pro Grêmio fazer gol.
Aí o Palmeiras, ele entrou num como é que fala? Tem um ritmo de jogo, né? E o Palmeiras consegue controlar muito bem as partidas, né?
Eu acho que essa maratona que virou a vida do Palmeiras recentemente aí fez o Palmeiras conseguir administrar bem os jogos, né? Assim, eles estão se acostumando a administrar o jogo. O famoso saber sofrer, né? Não ficar aquela loucura de atacar loucamente, sem parar, né?
Mérito da Abel também.
Sim.
Muito bom. E o elenco grande, né? Pela primeira vez justificou de fato o empilhamento de jogador que a Crefisa fez no Palmeiras, né?
Não só o empilhamento de jogador, como apareceu também o tanto de jogador bom na base, o que fez valorizar mais ainda o trabalho como um todo do Palmeiras, né? Não só do Abel, mas não é da categoria. A categoria de base do Palmeiras é muito boa. Ele só era mal utilizado no time de cima porque tinha dinheiro para sair contratando loucamente o tanto de jogador que eles contratavam.
E um diretor que prefere contratar.
Sim. Então, assim, o trabalho como todo no Palmeiras foi muito bem feito, o que fez conseguir montar um elenco extenso igual o Palmeiras tem. Porque se a gente for parar para pensar, o Palmeiras, nesse retorno do futebol, teve surto de Covid no time, teve um tanto de jogador machucado, né, entre jogadores mais velhos e os meninos da base, todo mundo teve problema de contusão, e o Palmeiras seguiu firme e forte no caminho dele para ser campeão da Libertadores e ganhar a Copa do Brasil e fazer uma campanha honesta no Brasileiro do jeito que deu. É assim, daria para eles fazerem mais, só que o calendário não deixou, os caras jogavam 3 vezes por semana.
Exatamente. Dependendo se fosse uma circunstância. Uma circunstância normal de calendário, talvez ele tivesse ganhado também o brasileiro, né? Que ele não precisaria abdicar.
Exato.
E cá para nós também, a Copa do Brasil, quando você está com o seu time organizadinho, é muito mais fácil de ganhar. Você vê, por exemplo, o Cruzeiro do Mano, segunda vitória na Copa do Brasil, o Cruzeiro praticamente não fez esforço nenhum para ganhar. Quase que
e na primeira também o Cruzeiro teve mais dificuldade naquelas fases iniciais antes dos times da Libertadores entrar do que na fase final, efetivamente. Óbvio que na primeira Libertadores, na primeira Copa do Brasil, eliminar Palmeiras, Grêmio e o Flamengo na final, óbvio que não é fácil. Mas não foram jogos que o Cruzeiro correu risco. Suportar uma pressão louca. Assim, não foi, mano. Foram jogos normais. Foi acontecendo o resultado que precisava. E na segunda não fez esforço nenhum para ganhar, praticamente.
O jogo contra o Palmeiras estava
deitado naquele esquema infernal que faz mal pro time até hoje, né? Até hoje o Cruzeiro paga por ter se especializado tanto em fazer os ferrolhos que fez para ganhar as duas Copas do Brasil.
Exatamente. Que criar uma jogada, menino. Nossa, tá sendo difícil.
A gente tá falando que pro Grêmio fazer gol é um parto, pro Cruzeiro fazer gol é 2 partos de gêmeos. Meu Deus do céu, que dificuldade pra fazer gol.
Pô, você tem um negócio que é... A explicação é essa aí mesmo.
O Cruzeiro nunca mais vai conseguir atacar do jeito que atacava antes de Mano Menezes. Nunca mais.
Que loucura. E aproveitando aqui então que a gente já falou, já começou a Copa do Brasil, né?
Tá rolando. Loucamente, inclusive.
Que doideira, cara.
Inclusive, ontem já teve aquelas coisas típicas de Copa do Brasil. Mas nem Copa do Brasil não costuma ter lambança que foi Juazeirense e Sport ontem. Uma sucessão.
Eu queria que você me explicasse esse negócio, porque eu não consegui entender. Foi tão, tão avacalhado, tem.
Você lembra, o Celim sabe muito bem, quando as luzes do Independência apagaram na semifinal da Copa da Libertadores? Foi semifinal, não foi, Celim?
Foi.
Pois é, aconteceu a mesma coisa lá no estádio, lá em Juazeiro do Norte. Em Juazeiro do Norte, não, desculpa, Juazeiro, porque foi na Bahia. E simplesmente apagou a luz, a cidade inteira iluminada, só o estádio com a luz apagada. Na cara dura, alguém já apagou, desjuntou. E não religava até por nada, ficou uma hora e meia quase o jogo parado. Com o resultado interessante para o Juazeirense, evidentemente. Uma confusão danada para eles conseguirem voltar com a iluminação para o estádio. No final de contas, conseguiu, voltou, mas o jogo frio já, né? Que a doideira, acabou que o Juazeirense eliminou o Sport.
Que doideira, cara, que doideira.
E foi tipo 3-2 o jogo, né? Foi uma loucura.
Que negócio aleatório. Outra coisa, totalmente Copa do Brasil. O 4 de julho ganhou do Confiança e classificou. 4 de julho do Piauí, se não estou enganado. O cara que fez o gol. Pode falar.
Não, pode terminar aí.
O cara que fez o gol do 4 de julho do Piauí, ele trabalha na linha de frente de combate ao Covid, cara.
Oh, que doido.
Olhei assim, eu falei, que doideira. O cara trabalha no setor de Covid do hospital, eu não sei se o hospital é da própria, que o 4 de julho é da cidade de Piripiri. Eu acho que o hospital é de lá. E o zagueiro que fez o gol trabalha no hospital, sacou? É muito é o hospital Tianguá, na verdade. Ele é fisioterapeuta lá e tá na ala de Covid para ajudar a turma. É muito doido isso, cara. Você ia falar?
É, eu ia perguntar assim, primeira questão, por que que esse time chama 4 de julho? Qual a relação dele com a independência dos Estados Unidos?
Ou com o feriado da cidade, né? Que eu tô mais esperando que seja isso.
Espero de coração que seja a fundação da cidade, lá de Piripiri. Que, aliás, é um baita nome de cidade, né?
Piripiri, rapaz.
Entra uma questão secundária de por que Piripiri, né?
É outra coisa. E o Botafogo comemorando que ele vai ganhar 1.350.000 que ele classificou na Copa do Brasil, cara.
Ô, filhão, não fala não, porque o Cruzeiro vai soltar uma caixa de foguete se terminasse agora o jogo aqui. Esse dinheiro faz mais diferença pro Cruzeiro que pro Botafogo.
Pois é. E falar nisso, o Cruzeiro tá penando. O Botafogo enfiou 5 no motoclube. Jogando bem, cara. Que
a Série B não será fácil.
Pois é. Detalhe eu desse jogo que foi...
Eu sou só externando agora. Coisas de grupos de WhatsApp de torcida, né? Pessoal fazendo malabarismo para falar que o Cruzeiro tem vantagem em relação a Botafogo e Vasco, porque agora não tem a cláusula paraquedas mais, né? Que todas as vezes que o Botafogo e o Vasco caíram, tinha a cláusula paraquedas, então eles ganhavam mesmo dinheiro da Série A. Agora não tem, e o Cruzeiro já está acostumado a viver com o dinheiro de Série B, e eles não. Vai. Gente, vocês acham mesmo que isso é uma vantagem para o Cruzeiro? Pelo amor de Deus.
É, cara, eu não sei de onde que a pessoa tira isso.
Umas forças para criar umas teorias que eu te falava, pelo amor de Deus.
Ah, não, cara, eu não dou conta, não.
E tem hora primeira... que eu penso assim, merece. Esse aí é o típico torcedor que merece essa situação que o Cruzeiro está passando.
Mas depois que eu vi os caras falando que se o Cruzeiro estivesse na Série A, ele ia estar em não sei qual posição. Eu falei, como, cara? Se na B a gente tem 11º.
É bem falta de noção, assim.
É.
E vocês viram que esse jogo do Motoclube com o Botafogo foi a primeira narradora mulher da Globo que narrou, né?
De
Renata Silveira.
Inclusive, até os jogadores mandaram mensagem apoio pra ela, assim, achei bem...
Pois é, eu achei muito legal o PVC, cara, o PVC fez uma campanha o dia inteiro pro pessoal assistir o jogo. Eu acho que eu nunca vi ele pedir tanto pra alguém assistir um jogo.
É.
Achei muito bacana.
Muito doido.
O Campinense, hein, tomou 7-1.
Só pra falar, Bruno, Não foi só a narradora, não, né? Tinha comentarista também, Renato Mendonça.
Renato Mendonça, driblador, estava lá também.
Praita de comentarista, o Renato Mendonça, tá? Muito
cara, pequeno. Eu tô nos grupos aqui que o pessoal xinga ela porque ela não gosta do Cruzeiro. Eu falei, velho, vocês estão ficando doido que ela não gosta do Cruzeiro? Ela narrou, ela comentou o jogo que o Cruzeiro perdeu pro Oeste. Vocês estão querendo que ela fale o quê? Fale bem do time.
Eu falo bem do time.
Ah, não, velho, eu não dou conta, cara. Sinceramente. O Bahia, hein? 7-1 no Campinense.
Eu gostei, foi da postagem da foto do Neuer e do Schweinsteiger com a camisa do Bahia depois do jogo.
Eu achei muito bom também.
Muito perspicaz esse gel do Bahia.
Oh, e o apelido que eles botaram no Rossi, vocês lembram do Rossi, né? Aquele atacante tá no Bahia. Agora ele tá sendo chamado de Búfalo Rossi, eu não dou conta.
Toro Rossi.
Ah, não, eu não dou conta, não. É demais pra mim. Terminando aqui, a Ponte Preta venceu o Gama fora de casa por 2-1 e avançou. E o Vitória venceu 1-0 o Águia Negra e também avançou. O Águia Negra era do Mato Grosso, se eu não estou enganado. É Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, hein? Agora me bateu a dúvida.
Daqui a pouco a gente descobre que é do Pará.
Não, não tem esse perigo, não. Não estou tão equivocado aqui, não. Deixa eu ver aqui. Águia Negra, Rio Brilhante. Onde é que fica Rio Brilhante? Porra, os caras... Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul. A surpresa...
Rio Grande do Sul. Mato Grosso. Se você falar um negócio desse aí, nosso público do Mato Grosso do Sul vai ficar bravo demais. Né?
Vai, vão vir aqui batendo em mim se bobear. Mas aqui, zebra, hein? Rio Branco do Espírito Santo venceu o Sampaio Corrêa por 2-1 e classificou.
O Cruzeiro tirou o Marcinho do Sampaio Corrêa e acabou o Sampaio Corrêa.
O Cruzeiro acabou com o pop coitado Sampaio Corrêa com uma contratação. Também teve o Paysandu eliminou Madureira por 1-0 em Conselheiro Galvão. Madureira jogando a Copa do Brasil, hein?
Veja bem.
E o Cianorte eliminou o Paraná por 1-0. Que coisa, hein, o Paraná, cara. Uberlândia foi eliminado pela Luverdense, empate 1-1 no Parque do Sabiá. O empate classifica quem vem de fora. E o Real Brasília foi derrotado por 2-0 pelo América de Natal e também está fora. Enquanto a gente está gravando, o Zé está empatando com o São Raimundo no estádio Canarinho de Roraima.
Eu queria que o Real Brasília passasse para o Cruzeiro disputar uma Champions League, né? Tá enfrentando hoje o Paris Saint-Raimundo e na próxima fase enfrentaria o Real, mas infelizmente vamos para Natal jogar. Lugar onde toda árvore é a árvore de Natal.
Exatamente. Eu tava morrendo de medo do seu Paysandu na nossa reta quando tava saindo do sorteio.
Quando saiu o sorteio, na organização das chaves, né, na terceira fase, do jeito que ficou a organização das chaves, deixou entender que na terceira fase o Cruzeiro poderia enfrentar o Curitiba e eu já vi, na minha cabeça, eu já vi muitos gols de Léo Gamalho no Cruzeiro. Mas graças a Deus na terceira fase tem outro sorteio, então resta uma esperança. Caso o Cruzeiro chegue lá também, né? Tem que contar com essa possibilidade também. Né?
Tem que pegar.
Só torcer contra o Léo Gamalho, não. Tem mais coisas para acontecer. Né?
Coisas difíceis, você quer dizer, né? Tem que deixar bem claro isso.
Coisas difíceis.
Muito bem. Copa do Brasil é assunto do passado já nesse podcast. E essa história dos estaduais acabarem, Grau, porque pararem, né? Não acabarem. Como é que tá essa história?
Mesmo pepino do ano passado, né? Parar por causa da pandemia, mas não exatamente pelo mesmo motivo do ano passado, porque ano passado a pandemia começou, todo mundo assustou, parou o campeonato e agora, assim, já era para ter parado porque a gente tá no pior momento da pandemia, uma coisa louca que tá acontecendo nesse país. Inclusive, se você está nos escutando, pelo amor que você tem a Deus, tome cuidado. Use máscara, use álcool gel. Assim, a situação está dificílima, está muito complicada. Está faltando hospital no país inteiro, inclusive na sua cidade. Está faltando, inclusive, hospital particular, se você é rico e acha que tem uma vaga no hospital particular para você. Não tem também, não adianta. Então, assim, é importantíssimo tomar muito cuidado, e isso, teoricamente, estaria... está em discussão a possibilidade de parar as competições de futebol por causa desse momento pandêmico que nós estamos vivendo aqui no Brasil, mas até agora tá tudo sendo mantido, o que cá para nós também assim, é meio absurdo, né? Porque eu, na minha opinião, deveria parar, porque a situação está muitíssimo complicada.
Pior do que estava no passado.
Sim, bem pior.
Mas o pessoal age como se não tivesse, né?
É bem infinitamente pior do que quando parou no ano passado.
Pois é.
Nem quando voltou no meio da pandemia. É um absurdo ter voltado naquele momento. Mas enfim.
É, cara. Só pra constar, você perdeu uma piada boa aqui, né? Que os discursos do Lula estão causando um rebuliço tão grande que os caras estão querendo que ele vai dar o pré-jogo lá do Cruzeiro no vestiário antes das partidas, que você está consertando o governo, quem sabe ele consegue consertar o Cruzeiro também, né?
Pois é, vai que, né?
Às vezes você dá uma palavrinha contra a CBF num discurso qualquer aí, quem sabe não resolve um bocado de coisa no futebol brasileiro.
Temos que ficar atentos. Passando isso, né, tem a Copa do Nordeste, que na verdade chama Lampions League. É isso que nós temos que ter em mente. Já teve duas rodadas, inclusive, da competição, a terceira até já começou. E nós estamos aí falando 4 de julho, o 4 de julho está bem na Copa do Nordeste. Ele já bateu o Salgueiro em casa e empatou com o Botafogo fora. Então, se acabasse hoje, ele estaria classificado no Grupo A junto com o Ceará, Bahia 13. E o Sampaio Corrêa também não está muito bem lá, não, né? A gente já está detectando aí um padrão. Santa Cruz terminou mal o ano, continua mal, né? Perdeu as duas. No grupo B, Fortaleza voando, né? 100% de aproveitamento. ABC tem 4 pontos, o Vitória e o Altos tem 3, o Salgueiro também tem 3. E o CSA, o Botafogo com 2. O Sport Recife, que foi eliminado na Copa do Brasil, é a lanterna do grupo. Você vê como é que as coisas são.
Tá mal o Sport.
Bem mal, viu? E o legal é que são dois grupos, né? Você enfrenta os adversários que estão no outro grupo, né? Exato. O pessoal gosta de complicar a tabela.
Para que fazer um regulamento... mais fácil de ser entendido, se podemos complicar.
Justamente.
E o pior é que assim, a gente não pode nem falar que parece o regulamento do Campeonato Carioca mais, porque o Campeonato Carioca esse ano tem um regulamento muito simples, né? Exatamente o regulamento do Campeonato Mineiro. Sem tirar nem pôr nada.
Sem fazer nenhum esforço assim para você entender, simplesmente foram lá sentados, vão fazer. Como é que a gente pode fazer? Aí alguém deve ter falado, pega do Campeonato Mineiro. É uma boa ideia, hein? Vamos pegar.
Se for lá no Campeonato Mineiro, esse tem um regulamento que tem muito tempo que está funcionando lá. Quem sabe a gente não faz um aqui para nós. Até a Taça em Confidência que tem aqui em Minas Gerais, que eu descobri ano passado que tinha isso aqui em Minas Gerais, vai ter lá no Campeonato também, no Carioca também. Vai ser a nova Taça Rio.
Agora eu te pergunto, como é que você descobriu a existência dela?
Porque o Cruzeiro disputou.
Olha aí, hein? Que lástima, velho. Que lástima.
E vai disputar esse ano também.
Vai, viu? Vai forte, assim. Vai com vontade, eu diria.
E vai ter que arrumar outro Miguel pra não fazer os dois jogos igual fez no ano passado, né? Porque, pra nós, foi um miguezão que o Cruzeiro deu pra não enfrentar o Uberlândia na final. Se quisesse mesmo jogar assim, esperava os caras curar do Covid e jogava. Não estava afim de jogar.
Na verdade, é aquela preocupação, né? Não vai que perde.
É.
A gente viu esse ano que penou, né? Muito bem. Libertadores Feminina, terminando aqui a primeira fase, né? O grupo do Corinthians não teve graça, né? Vamos falar a verdade. O Corinthians, o Atlético e o América de Cali sobraram no grupo. O Corinthians mais, né? O Corinthians venceu o El Nacional por 16-0 na estreia. Depois venceu a Universidade do Peru por 8-0 na segunda rodada e o América de Cali por 3-0 na última rodada. América de Cali que também goleou as outras duas equipes, 5-0 no Universitário, 5-1 no El Nacional. Então, Corinthians em primeiro com 27 gols de saldo e o América de Cali em segundo com 6. Grupo A, tranquilo. O grupo B, o grupo já é um pouco mais embolado, mas o negócio está assim. Kinderman e Boca e o Santiago Morning correndo por fora. O Kinderman enfiou 8-0 no Deportivo Trópico, mas empatou em 0-0 com o Santiago Morning. Já o Boca Juniors empatou com o Santiago Morning em 1-1 e enfiou 10-1 no Deportivo Trópico. Então a coisa ficou feia pro lado do Kinderman, porque ele não goleou demais, porque o Boca fez um gol a mais. E como o Boca vai enfrentar o Kinderman na última rodada, então espera-se que eles disputem uma vaga. Enquanto o Santiago Morning, que empatou com os dois, vai jogar com o Deportivo Trópico, provavelmente vai golear e chegar a 5. Então se o Boca e o Kinderman empatar, pode todo mundo ficar com 5 pontos. E aí vai pro saldo de gols. Aí vai depender de quanto que o Santiago Morning vai golear. Isso aí sou eu especulando, obviamente. E ainda vai ter uma rodada no grupo C. No grupo C, o Sol de América, o River Plate, o Santa Fé estão disputando a vaga. O Santa Fé enfiou 4-0 no Atlético da Venezuela, enquanto o River Plate e o Sol de América ficaram no 0-0. Depois o Sol de América venceu o Atlético da Venezuela e o River venceu o Santa Fé. Então embolou o grupo todo. Não tem prognóstico para esse grupo aqui. Já o grupo D, já temos um prognóstico, né? Provavelmente o negócio deve ficar mesmo para a Universidade do Chile e Libertad Lipeño do Paraguai. O Libertad Lipeño enfiou 4-0 na Ferroviária de Araraquara e depois foi goleado por 5-0 pela Universidade do Chile, que também já havia vencido o Peñarol por 1-0. Então a Universidade do Chile já está classificada com 6 pontos. A outra vaga vai ser disputada entre Lipeño e Peñarol. Quem passar desse confronto aqui se classifica. A Ferroviária, a única chance que ela tinha seria se o Peñarol tivesse vencido o Peñarol. Como não venceu, mesmo que ela consiga o improvável, que é vencer a Universidade do Chile, só pode chegar a 4 pontos. Então, ia depender do empate entre o Lipeño e o Peñarol para ir para o saldo de gols. Então, não vai acontecer. Então, já sabemos que uma das equipes brasileiras cairá na primeira fase. Vocês viram alguma coisa do Libertadores feminino? Ou só eu estou assistindo?
Só as goleadas do Corinthians.
Porque o pessoal só fala também no Corinthians. Já falou isso?
É, nem nos outros times brasileiros não fala.
Pois é, cara. Só ver aqui se já terminou os jogos. O Santiago Morning 8-0 no Deportivo Trópico. E vamos ver quanto ficou Avaí, o Kinderman e Boca. Parece que... Não, não tem o resultado aqui ainda não. Vou ficar de olho aqui para passar. Assim que acontecer. À medida que for acontecendo, óbvio. Muito bem. Chegamos agora, então, no Libertadores masculino, que já começou. Ô, Celinho, você já começou a jogar? Como é que é?
Não, nós fomos direto à fase de grupos, atender a prévia.
Olha só, a voz autoritária de quem está à frente dos demais, hã?
É.
Inclusive, Celinho, você sabia que em 1927 o Ayacucho ganhou de 9-2 do Grêmio?
Sim. Já pode falar que é 1937, né, no caso.
É, tem isso também.
Vocês acharam alguma coisa para comentar dessa primeira rodada? Não, deve ser aquele estádio mais antigo, Caça Olímpico, nem de...
Ah, no Olímpico não, foi na Arena do Grêmio.
Na Arena do Grêmio, né?
Oh, e essa primeira rodada aí de Libertadores, o que vocês acharam dela? Alguma coisa que vale a pena?
O bicho. O Grêmio meteu 6-1 no Ayacucho. ninguém conhecia o Ayacucho para continuar a se conhecer, né? Porque
é.
Caiu de paraquedas aqui na Libertadores. É. O Santos ganhou do Deportivo Lara, o Santos com time sub-17 praticamente, não sei por que cargas d'água que é tanto menino jogando lá, e deu certo, ganhou em casa. Apesar de que foi 2-1 só, um resultado relativamente perigoso, mas cá para nós é o Deportivo Lara também, né? Então, assim.
Ganhar do Deportivo Lara é melhor não ir para Libertadores.
Pois é. E de resto, assim, tem um jogo importante aqui, Universidade de Chile e São Lourenço, né? Dois times de camisa jogando, foi 1-1 lá no Nacional, lá em Santiago. Aí. Tem um Guarani do Paraguai Atlético Nacional também, que vai acontecer hoje, vai começar daqui a pouco o jogo. E também são times conhecidos, né? Tem um time até conhecido nessa fase da Libertadores.
Sim. Agora.
Você vê que o movimento pandêmico deu uma chacoalhada nas estruturas do futebol loucamente, né? Time grande caindo, time pequeno chegando na Libertadores. Esse é Ayacucho aí mesmo. Ele tem 6 anos de idade e tá disputando a Libertadores.
Pois é.
Quase que tem, que tinha menos tempo de idade do que gol tomado.
Boa, isso aí é boa, hein? Gostei dessa zoeira. Aqui, ó, saiu gol na Libertadores feminina, viu? 9-0 pro Santiago Morning. Começa a perigar o Avaí. Se eu fosse elas, menino, firmava o pé ali, viu? Porque...
É bom garantir contra o Boca que não tá fácil pra ela.
Porque com esse resultado aqui, ó, tá classificando. Deixa eu ver como é que fica o grupo. Santiago Morning vai 9 gols de saldo e o empate o Kinderman tá fora. É bom fazer um gol no Boca, então. Porque o Santiago Morning não tá parando de fazer gol nesse trópico, não. Muito bem, então passando aí essa Libertadores que já começou, Celinho, futebol da Europa, por favor.
Vamos lá. As ligas. Tem muito pouca coisa dessa vez, né? Premier League, 27ª rodada. Destaque só do clássico entre o Manchester City e o United, né? E o City perdeu sua sequência de 21 vitórias, derrotado pelo United por 2-0. É a segunda vez que o Solskjaer quebra uma sequência do grande do City do Guardiola. Na temporada atrás também teve isso. E ele se transforma na pedra do sapato do Guardiola, né? Só que não deve alterar o título do City, porque ele ficou agora... Voltou a ter 14 pontos, apesar que tem um jogo a mais, porque teve... Agora tem um jogo a mais, que ele adiantou um jogo da 33ª rodada, provavelmente por causa da decisão da Copa da Liga. E aí o City venceu o Southampton por 5-2. Os outros resultados, teve uma vitória do Leicester sobre o Brighton, se manteve em terceiro. O United ficou em segundo, né? No G4, o Chelsea também venceu na rodada. É, Espanha. Foi a 26ª rodada, né? Barcelona ganhou do Osasuna por 2-0. Fora de casa, não sabe, e assistiu o clássico de Madrid torcendo por um empate. E ele veio no final do jogo com Benzema empatando pro Real Madrid. É, o Atlético estava ganhando, né? Vencia naquele estilo do Simeone, tomando a pressão, nada e resistindo. Só que o Casemiro e o Benzema atrapalharam os planos do Atlético. E aí, no final do clássico, o Atlético ficou com 5 pontos de vantagem para o Real e apenas 3 para o Barcelona. Ainda tinha o jogo a menos. Ele foi disputado na quarta-feira agora. Foi até prévia da Champions, né? E aí o Atlético conseguiu virar para cima do Atlético Bilbao, que voltou a vantagem para 6 pontos. E agora os três grandes ficam com 26 partidas. Não tem mais diferença. É, na Itália, não teve alteração nas três primeiras da tabela. Só a Roma que conseguiu recuperar a quarta colocação, ganhando o Genoa por 1-0, contando com a vitória da Inter sobre a Atalanta, também por 1-0 no fechamento da rodada. No mais, a Juventus ganhou da Lazio por 3-1 e o Milan ganhou do Verona por 2-0. Na Alemanha, são dois resultados de destaque somente. A vitória do Leipzig por 3-0 sobre o Freiburg, que não adiantou nada para o Leipzig, por causa da vitória do Bayern, né, comandado pelo hat-trick do Lewandowski, de virada 4-2 no clássico, inclusive.
Bom jogo
assistindo no Mute, né? Porque a narração do Dapinha, do Dapinha com o Neto, né? Dureza de aguentar.
Esse jogo aí tinha narração no OneFootball, tá?
Tinha, só que o OneFootball caiu a transmissão, por isso que não deu pra assistir.
Caiu?
Deixa eu te falar um negócio, viu? O Neto com o Rafael Oliveira, até que eu achei interessante, porque é um cara que não tem...
É um contraste, né?
É um contraste muito grande, aí fica engraçado. Porque o Neto, você pode falar o que for, mas ele é mais humilde. O cara assume que ele não sabe.
Mas dois caras insuportáveis.
Agora, o Datena não dá não, cara. Da Atena resolveu.
A Band insiste nisso de colocar o da Atena na rampa. É muito ruim, gente. Pelo amor de Deus.
Mas é horrível.
Parece que em São Paulo, que é onde interessa pra Band, que é o lugar que ela se preocupa, dá certo. O pessoal lá gosta desse tipo de coisa.
É isso mesmo.
É, mas nossa, então, credo nisso, viu? Porque é horrível, cara. A única coisa que ele sabia fazer é discutir como é que fala o nome do Rala.
É, ficaram 10 horas fazendo essa discussão.
Aí para chegar à conclusão que o nome dele é Roland.
É.
Velho, que é isso? Ah, não. É. Continue, Sérgio, não quero dar palco para esse povo, não.
Falando da parte do jogo, né? O Borussia começou ganhando de 2-0, dois gols do Haaland, que é absurdo, né? O tanto que ele mete gol, os números deles muito precoces.
Falar um negócio, Sérgio. Os números deles são precoces? São. Os do Keyson também eram, viu?
Pois é. Não tá com o cara que vai virar um Keyson.
A diferença é que o Keyson não fazia gol na Champions League, igual ele faz, mas tudo bem.
Eu só tô dizendo assim, não tô falando que vai ser a mesma coisa.
Entendo a sua parcimônia na expectativa. Concordo.
Que bom.
Mas que o Haaland que mete muito gol, mete, é um absurdo. É que pode.
Agora já era, vou chamar o Haaland de que isso, Grif.
É isso que fala esquisito.
Mas aí o Lewandowski resolveu virar o jogo, né, sozinho, fez 3 gols.
Isso é muito triste, né? O cara jogar no Borussia Dortmund, meter 2 gols, aí vai lá o Lewandowski, mete 3.
Expectativa, nós vamos ganhar o jogo. Antes do primeiro tempo, dos 30 minutos do segundo tempo, já virou o jogo. Lewandowski chegou a 31 gols na Bundesliga, né, e tem mais 10 rodadas para marcar 10 gols e superar o recorde do Gerd Müller de 40 gols. Uma coisa que não vai ser difícil para o Lewandowski com a média de um gol por jogo. Né?
Pô, cara, mas sei lá, hein? Vai que numa dessa ele não consegue. Esse Gerd Müller já teve gente chegando perto dele, né? Às vezes. Cara, tem um voodoo aí funcionando em favor dele.
Ele machuca aí e tal. E as ligas que a gente não fala geralmente, teve título na Escócia, né? O Rangers conquistou o campeonato escocês, comandado por Steven Gerrard, ídolo do Liverpool. Inclusive já falam nele no Liverpool, já tem gente que apoia isso. Eles conquistaram seu primeiro título escocês desde 2011. O título interrompeu uma sequência de 9 títulos do Celtic. seria a maior sequência se vocês ganhassem os 10. A sequência de 9 já aconteceu 3 vezes lá na Escócia, mas nenhuma de 10. E título que sela a redenção do Rangers, né? Depois de decretar falência e começar da 4ª divisão em 2012 até retornar na posição de destaque na Elite. Conquista que foi arrasadora, com 20 pontos de vantagem, tanto é que não, nem vai precisar do hexagonal final que eles fazem lá. Porque não adianta o Celtic vencer todas as partidas e o Rangers perder todas. Mesmo assim, dá 2 pontos de vantagem. E são 77 gols marcados e só 9 sofridos até agora. Com 10 jogos ainda, com jogos ainda a disputar. 2 jogos, no caso.
O mais importante, você não falou ainda. A campanha no campeonato escocês tem 28 vitórias e 4 empates. E a única derrota sofrida na temporada foi na Copa da Escócia. Porque na Europa League eles estão nas oitavas de final invictos, porque no jogo de ida eles empataram com o Slavia Praga. Então eles só perderam um jogo da temporada até agora.
Seria a senhora redenção.
Não, e para um time na Escócia, né, cara? Tem que ressaltar sempre isso.
É.
Continue, Sérgio.
Dá uma esperança de que possa acontecer com o Cruzeiro algum dia.
É. Pô, vai que, né?
A esperança, né, Sérgio?
10 anos para time brasileiro, acho que não. Só se acontecer um árabe comprar o time e tacar dinheiro. Aqui demora uns 20.
Celim, informo que acabou 1-1 Cruzeiro e São Raimundo Cruzeiro. Cruzeiro passou de fase.
Na partida da aula.
Informação, hein? Esse ano que eu digo, nessa temporada de 2021, o Cruzeiro já mandou mais bola na trave do que em 2019, 2020, juntos.
É isso, hein? Me chutando, então tá, né?
É. Siroca falou aqui no grupo que Siroca é nosso amigo, tá? Falou crise no São Raimundo, hein?
Mas tem mais mesmo, time que eliminado pelo Cruzeiro tem crise, né?
Crise.
Ano passado, todo aqui. O time que o Cruzeiro ganhava na Série B demitiu o técnico.
É.
Vamos e o Cruzeiro, pelo segundo ano, classifica em cima do São Raimundo do mesmo jeito, né, cara?
Empate sofrido. Com a diferença é que no ano passado o Cruzeiro precisou da ajuda da arbitragem. Esse ano não foi necessário, não.
Esse ano foi só na bola mesmo.
Foi na bola.
Continua aí, Sérgio.
Vamos para as Copas?
Copas. Copô, Sérgio.
Champions League, então. Oitavas de final, né? Os jogos de volta. É, primeiro, o Borussia e Sevilha ficou 2-2, 5-4 pro Borussia no agregado, né? Teve sofrimento, conseguiram ainda sofrer no jogo, quase que o Sevilha conseguiu fazer o 3-2, que levaria...
Não, mas não... Pra... Mais ou menos, sério. Mais ou menos, sério.
Teve aquele negócio de reclamação de
pênalti,
essas coisas.
Na verdade, não foi nem isso, não. É porque a questão maior é porque o Borussia estava basicamente classificado, né? Aí ele parou de jogar nos 5 minutos finais e tomou 2 gols. Mas assim, quando tomou o segundo, foi só uma bola na área que teve, porque não tinha mais tempo. Porque não foi assim tão próximo, não. E o pênalti foi, tava tudo certinho, porque o pênalti, primeiro o Haaland fez o gol, aí o juiz anulou o gol porque ele voltou no VAR e o gol o Haaland havia cometido falta no lance, o gol ia ser anulado. Só que aí o VAR achou um pênalti antes do lance que ele cometeu a falta. Então ele marcou o pênalti. E aí ele perdeu o pênalti.
É. Conseguiu fazer o gol depois.
É, cara, é cada uma, viu? Mas continue, Sérgio.
No outro jogo da terça, a Juventus ganhou de 3-2, na prorrogação, inclusive. mas ficou sem a vaga por causa dos gols fora, né?
Aliás, que partida do Porto, viu?
Pois é. Fez o que podia fazer, né? Ainda mais que teve uma expulsão que nave aí no meio do jogo. Forçou ele a jogar mais que um tempo com o jogador a menos. Mais a prorrogação. E a Juventus cometendo falhas lá atrás, jogando pouquíssimo também.
Pois é.
Ele conseguiu levar o jogo para prorrogação, mas não jogou nada para classificar também, nos dois jogos.
A grosso modo, o primeiro tempo foi basicamente do Porto. Só que aqui tem, né? O Porto perdeu muita chance de marcar, e no segundo tempo a Juventus veio para cima. Só para encerrar, mais uma vez, Buffon vai ficar sem ganhar a Champions.
Verdade. E o Cristiano Ronaldo na Juventus também, né? Que tá 3 anos aí sendo eliminado.
Com as eliminações que você fala, aliás, continue que você ainda tem mais uma para contar.
É. Na quarta-feira, PSG e Barcelona empataram 1-1. O Barcelona até jogou bem no primeiro tempo. E contou com um golaço de Messi. Pra fazer 1-0, né? Teve o pênalti lá perdido, que meio que matou psicologicamente o Barcelona. Inclusive foi o Messi.
Eu não, né, Sérgio?
Hã?
Eu não, totalmente.
É. E o PSG empatando o jogo, levando a classificação tranquilamente, depois de ter vencido por 4-1 no primeiro jogo, né? Era uma missão bem possível do Barcelona.
E o PSG, se fosse um time um pouquinho melhor ali para julgar, menino, tinha eliminado o PSG, viu?
Pois é.
Só os gols que o Dembélé perdeu, fi.
É, esse Dembélé é triste, né? Custou 120 milhões. Né?
É o tipo de contratação que você olha para trás e fala, por que que eu fiz?
É, e que mata o clube por uns 5 anos aí para recuperar esse prejuízo.
Exatamente.
É, com isso, Cristiano Ronaldo e Messi caem nas oitavas de final pela primeira vez desde 2005, né?
Uhum.
Sinal que a carreira tá mesmo chegando aos finalmente. No ano passado eles foram. É. Foi a primeira vez que eles caíram nas quartas, esse ano já foi nas oitavas, né?
Aproveitando, Sérgio, quando isso aconteceu pela última vez, temporada 2004-2005, né, que você falou?
Uhum.
Quando aquilo aconteceu, a final da Champions foi, curiosamente, um Liverpool e Milan.
Uhum.
Deixa eu corrigir, né? Foi aquele Liverpool e Milan.
Uhum.
E a última vez que o Porto eliminou Cristiano Ronaldo, né? Exatamente. A última vez que o Porto eliminou o Cristiano Ronaldo na Champions foi parar na final e ganhou.
É, o resto da rodada foi o Liverpool ganhando protocolarmente do Leipzig de 2-0, repetindo o placar do primeiro jogo. O Liverpool, estranhamente, aqui está muito bem na Premier League, muito mal, né?
Mas é muito bem assim, né, Celinho? Mais ou menos, né?
Tá indo automático, né?
Exatamente, tá indo. Porque muito bem ele não tá, não, viu?
A hora que chegar um time forte, pode sentir, né?
Eles não empatou com aquele Mitilan lá, o Zéu. Fala essas coisas assim também, não.
Uhum.
Continua isso.
Liga Europa teve oitavas de final o primeiro jogo, né? É, hoje teve Manchester e Milan. O jogo tem mais expectativa na rodada. Ficou 1-1. Nem foi um jogo bom.
Resumindo, mais expectativa que bola.
Sim. Mas é o primeiro jogo, né? Compreensível. No segundo as coisas tendem a ser melhores. Mas pode não ser também. O Vila Real venceu o Dinamo de Kiev por 2-0. O Ajax fez 3-0 no Young Boys. O Rangers só empatou com o Slavia Praga por 1-1.
Que é o que manteve a invencibilidade, né?
Sim. E aí, mais resultados mais esperados mesmo. O Arsenal fez 3-1 no Olympiacos. Granada fez 2-0 no Molde. Tottenham fez 2-0 no Dinamo. E a Roma fez 3-0 no Shakhtar. Deixando assim os primeiros jogos.
Resumindo, o Shakhtar quase eliminou o Real Madrid da Champions para ir parar na Liga Europa e ser surrado, é isso.
Capaz de cair para a Roma. Mas não pode cravar não, porque a Roma você sabe como é que é.
Pra dar uma arrumada não custa nada.
Pois é.
Uma arrumada é logo ali, né?
É isso.
Que coisa, hein? Futebol das Europa. Terminando assim. E vamos então pro a reta final aqui, né? O NBA All-Star Weekend. Celinho, você acompanhou o NBA All-Star Game desse ano? Como é que foi?
Não acompanhei não, porque é muito tarde. Preferi meu sono. Mas eu assisti os highlights, né?
E achei
muito legal de ver, porque eu fica um jogo meio pelado, aí os caras saem jogada bonita, os caras me preocupam mesmo em defender. Então fica, sai daquele negócio de só bola de três e tal, com marcação e tudo, e os caras fazendo jogo usando habilidade, né? Então eu achei bacana de ver, bonito de ver.
Cara, teve uma hora que o Curry meteu uma cesta no meio da quadra. Aí todo mundo ficou louco, né? Aí na saída de bola, eu não tô lembrado quem foi do outro time, o time do Durant, sem o Durant, né? O cara meteu do campo de defesa e acertou e foi atrás do Curry pra zoar ele.
É.
O cara tentou de mais longe, acertou e foi lá atrás dele, ó, rapaz, aí, ó, faz isso aí. E eu tô achando muito estranho, cara, o Nikola Jokic, aquele pivôzão do Denver Nuggets, ele é sérvio, eu acho. Oi, Sérgio?
Ah, não, desculpa, quem
snowball
o jogo foi o
Dante. No caso, o Jokic, eu achei estranho que ele tá muito magro, cara. Ele secou da temporada passada pra agora.
Sim.
Olhei assim, cara, ele já é grande, né? Ele era meio gordinho, mas achei ele muito, mas muito, mas muito, muito magro. Os padrões, né? Mas assim... É divertido, cara. Eu tenho que admitir que esse negócio é divertido.
É.
O torneio de 3 pontos, eu não preciso nem falar quem que ganhou, né? O Steph Curry ganhou do Mike Conley, do Mike Conley Jr., né? Do Utah Jazz. Mas ele precisava acertar 8 em 9 bolas na reta final para ganhar. E adivinha quantas que ele acertou? Exatamente as 8.
Ele começou a chutar
as bolas, tum, tum, tum,
e é muito rápido, né? O cara só pode pegar na bola e jogar do jeito
tem relógio. É por causa disso, cara, que tem uns caras que são muito bons arremessador de 3 e não ganha esse trem.
Uhum.
Igual, não sei se vocês lembram, não devo lembrar, né, que vocês não acompanharam basquete, mas tinha o Pejo Stojakovic na... Era um sérvio que jogava no Sacramento Kings, que ganhava esse trem com uma facilidade, porque ele era isso, ele era igual o Curry, pum, pá, pum, pá. Aí tinha uns caras que arremessavam até melhor que ele na temporada regular, mas não eram rápidos. Então os caras perdiam, acabavam perdendo.
Uhum.
E eu acabei vendo um negócio muito curioso desse torneio de 3 pontos, e na época que começou... o bambambam da arremesso de 3 pontos era o Larry Bird, né? Só que ele não levava o negócio muito a sério, né? Então tinha vez que ele não ia. Mas aí as duas primeiras ele ganhou. Ganhou assim, com sobras. Aí na terceira vez que ele foi, que era o terceiro ano que ele estava disputando o torneio de 3 pontos, ele chegou no vestiário e falou com os caras aqui, quem vai ficar em segundo? Aí os caras ficaram todo mundo puto, né? Aí chegou para apresentar, você chega com o agasalho, né? Com a camiseta do time, né? sem ser com a camiseta, chega com o agasalho por cima. Ele disputou o torneio de 3 pontos com esse agasalho, ele nem tirou ele e ganhou. Tem até um vídeo do Michael Jordan falando, ô, você tá com agasalho, ele falou, ah, normalidade. E pum, pum, começou a meter as bolas de 3 pontos. Eles até na época eles perguntaram pro Michael Jordan por que, que ele não disputava de 3 pontos. Ele falou, pra quê? Onde eu não vou ganhar, eu não vou. Pra que eu vou lá? Encerrando aqui, o de enterradas ficou com o Arfene Simons do Portland Trail Blazers. Venceu o torneio de enterradas. E o torneio de habilidades ficou com Domantas Sabonis, ou Sabonis Filho, que o bom era o pai dele. É jogador do Indiana Pacers. É isso, então. Senhores, mais alguma observação que vocês queiram fazer antes que a gente termine essa edição?
Não, por hora é só.
Celinho, alguma reclamação? Ô, Celinho, você deixou esse podcast passar em branco aqui e você não falou, cara. E o Hulk?
Pois é. Deu uma pequena descansada no braço lá, você viu? Ficou famoso.
A melhor lance do jogo, né?
É, só isso que
mas, tem. Mas, o lance foi legal, mas cá pra nós foi falta, né? Porque ombro a ombro é uma coisa, aquilo ali, ele empurrou com o braço, aquilo ali é falta, cara.
Falta mesmo. O juiz não sabe se lá por quê.
Pois é,
cara. Você sabe que se tivesse dado uma ombrada no cara, o cara tava voando até agora, né?
É.
A sorte do cara é que ele empurrou o cara com o braço.
É.
Se desse um braço, nunca mais ia achar os restos mortais do cidadão.
É. Mas como eu brinquei no Twitter, nós queremos ele assim quando a gente vai perder pro Goiás. Ele...
Tira o ganhando, de campo. Ganhando de 3-0 o Campeonato Mineiro é fácil, né?
É, pois é.
Essa aí. Esse ano vocês não vão ter como perder pro Goiás, não, velho.
É, o Goiás não tá aí, mas...
Fica tranquilo.
Não é do Brasil pra você ver, não.
É.
Encerrando aqui, ó, o Santiago Morning acabou mesmo vencendo por 9-0 o Deportivo Trópico e classificou-se, só que se classificou em segundo, porque no finzinho do jogo o Boca fez 1-0 e eliminou o Kinderman, avançando em primeiro lugar na chave, passaram Boca Juniors e Santiago Morning. Então, do Brasil vai ser só o Corinthians mesmo na próxima fase. É isso, deve pessoal. Ganhar, já... Oi?
E deve ganhar a Libertadores, que é tão acima do resto.
Também acho que não vai ter competição nesse ponto, não, Celinho. Mas pelo menos os outros estão embolados, tá bom. É isso, senhores. Chegamos ao fim de mais uma edição do Startcast. Agradecemos a audiência de vocês. Procurem por nós em blog startsports.com.br e por arroba Blog Statsports nas redes sociais. Glauber, até a semana que vem e pelo menos mais uma rodada de Copa do Brasil com uma graninha aí, né?
Senhores, o prazer é inenarrável se o CBF fizer o Pix hoje, de amanhã para depois já dar uma rendida de juros aí na conta do Brasil.
Celinho, até a próxima semana.
Até a próxima, valeu.
Não pensei em nada para falar na sua despedida, Celinho, foi mal.
Pois é.
Acontece. Então tá bom. Pessoal, um grande abraço e até a próxima edição. Valeu!